Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Feliz será o povo que encontrou, o povo que encontrou Deus, né? Feliz serão as pessoas que conseguirem encontrar Deus. É fácil, não. É como se tivesse realmente, como Deus disse, tem que cavar muito, né? Tem que procurar muito, né? Numa terra cheia de pedra, cheia de problemas, cheia de coisa, e você encontrar o ouro. É mais ou menos assim, né? Então, você procurar ouro, achar ouro, é fácil. Qualquer lugar que você vai furando dá ouro. Você encontra ouro em qualquer lugar? Não encontra. Então, a proporção usada por Deus no Evangelho é a mesma, mais ou menos a mesma. É como se você realmente estivesse procurando ouro. Então, não é fácil encontrar ouro, muito menos encontrar o Senhor, encontrar Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Será que a gente vai achar, né? A nossa tinha. Buscar-me-eis e me acharei. Cada dia que passa, a gente vai. Deus vai falando conosco e vai nos ajudando, né? Ele vai dando. Cada dia que passa, Ele vai nos ajudando, Ele vai dando algumas dicas, alguma coisa para você encontrar. Agora mesmo a Carmen me contou uma visão que ela teve ontem, no final da reunião, ela teve uma visão assim, que ela via um pássaro e no entendimento dela, o pássaro era uma águia, né? Com as asas picotadinhas assim, né? Rendadas. Não? E por aquelas asas saíam, né? Por aqueles lugarzinhos ali, pingavam água. Pingavam água. E depois, a água caía, onde a água caía, caía sobre nós. E a pessoa que bebia aquela água, ou que absorvia aquela água, se tornava também um pássaro semelhante, uma águia semelhante. Então, eu estava dizendo para ela o seguinte, que quer dizer, a outra águia, a águia que você se tornava, era uma águia menor, mas era águia, né? Estava dizendo para ela o seguinte, que a águia é o símbolo do profeta. A águia maior é Cristo. Né? O profeta, lá em Atos, diz que quem não der ouvido a esse profeta, né? Então Jesus Cristo é o mensageiro de Deus, a primeira pessoa realmente a falar a verdade em relação a Deus foi Jesus, a primeira pessoa, né? O filho do homem, ser humano que encontrou Deus, foi Jesus Cristo. Não pergunta detalhes, porque eu sei os detalhes. Você talvez não saiba, né? Mas um dia, quem sabe? O ser humano, o homem, que encontrou Deus, que achou Deus, foi Jesus Cristo. E por isso que ele é então a águia maior, ou seja, o mensageiro, aquele que falou com Deus e nos trouxe a verdade. A palavra, o verbo, foi falado esses dias, o verbo. O que é o verbo? Né? O verbo é uma palavra. Uma palavra, desde que esta palavra transmita um entendimento. Você pode falar um punhado de coisa, e não dizer nada. Falar, né? Papagaio, por exemplo, ele fala, mas... Mas quando a palavra, ela é um verbo, então ela tem sentido. Por exemplo, eu estava dizendo, a palavra pode ser dita por gestos, a palavra pode ser dita por pelos fonemas, pode ser dita por gesto, pode ser dita por leitura, né? Estava dizendo, você faz assim, de longe você sabe o que eu estou dizendo, né? Estou dizendo? Não. É isso? No quartel a gente, de um outro lado do pátio, lá, você estava enxergando o soldado lá, se você fosse gritar, falar com ele, ele não ouvia. Então você fazia pelo, ó. O que é isso? Hã? Vem correndo. Você está chamando, isso aqui lá, significa que você está dizendo para ele, vem, mas vem correndo. Certo? Ó. E se o soldado não vir correndo, Celinho? Hã? Se ele não chegar ali, aí o superior fala para ele, eu não falei para você vir correndo? Pune, prende. Lá o negócio funciona por causa disso. Aqui, se fosse assim, talvez funcionaria, né? Deus podia agir conosco dessa forma. Mas Deus, né? Amém, gente? Aqui é uma palavra, um verbo. O verbo se fez carne. A mensagem, a palavra. O que Deus queria falar com a gente? O verbo se fez carne. Isso significa o quê? O que Deus queria falar conosco. Que ele não conseguiu falar através dos profetas, não conseguiu falar através dos que vieram antes de Jesus. Não conseguiu. Não poderia também conseguir. É algo tão perfeito que só ele poderia realmente falar. Foi falado tudo, mas ficou como se fosse uma sombra. A verdade mesmo não tinha sido dita. Ficou como sendo uma sombra. A sombra não é. A verdade é aqui, a sombra está do lado. Eu posso olhar aqui e ver um copo aqui do lado. Mas não é o verdadeiro copo, o verdadeiro é o que está aqui. Né? Então é isso, gente. Feliz, eu estava ali pensando ali realmente, feliz vai ser aquele coitado que achar Deus. Quem não encontrar Deus, e nós só temos um tempo para resolver esse problema. E agora? É o tempo da carne. Um fala, outro fala, outro fala, outro fala. E no meio desse falatório todo, está a palavra de Deus. No meio de tanta falação, tanta coisa, está a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia num versículo. A partir daí, gostaria de falar com os irmãos alguma coisa. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 1. Poderia ler?
Qual é logo a vantagem do judeu?
Ou qual é?
Qual é logo a vantagem do judeu?
Logo, né? Qual é logo a vantagem, né? Pandeira.
Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males, para que venham bens, a condenação desses é justa.
Continua.
Pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeu como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só.
Amém. Vamos parar por aí. Acaba de enterrar.
A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
E aí? Isso aí está relacionado com quem? Isso aí está relacionado com quem? Toninho? Quem é isso, Toninho? Quem é isso? Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. É? Abra a boca, etc. É, né? Vocês viram, seus pés são ligeiros para derramar o sangue, seus caminhos há destruição e miséria, e para papai, e etc. Não há temor de Deus. É? Está relacionado com quem? Carlinhos? Hã? Todo mundo? Aqui está dizendo que há os que estão debaixo da lei. Nós estamos debaixo da lei? Hã? Não? Não é para estar. É um detalhe. Não é para estar. Mas estamos. O que Deus quer exatamente é nos tirar dessa situação. O que Deus quer fazer é nos tirar dessa situação. Para mim sair dessa situação, eu preciso de quê? Aí ele reúne, a águia fala, Deus fala, você acredita, então você está saindo dessa situação. Né? Pela fé, nós estamos saindo dessa situação. Se eu acreditar, se eu crer nele, se eu acreditar nele, eu vou sair. Aos poucos, eu vou saindo na marra, é uma lavagem regeneradora, é uma coisa que está acontecendo. Muita coisa desse aqui tem 100% com um, 80% com o outro, 60% com o outro. Está acontecendo. E é por isso que a mensagem precisa ser dita, por isso que a palavra precisa ser dita. Porque é o Evangelho que vai nos tirar dessa situação. Então aqui, eu vou explicar daqui um pouquinho melhor. Presta atenção aqui, deixa você estudar a Bíblia em casa. Aqui, ó, presta atenção. No versículo 3, aliás, versículo 4, sempre seja Deus e todo homem mentiroso, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, vamos pensar nisso. Seja sempre Deus e todo homem mentiroso. Então você pega assim, o que é a verdade? O que é verdadeiro? A verdade é aquilo que está de acordo com a verdade, é aquilo que está de acordo, de conformidade com o reto, o direito, o honesto, tal. A verdade é que tem que estar de acordo com o exato. O contrário da verdade. O verdadeiro, ele é autêntico, é genuíno, legítimo. Tem algum homem desse jeito? Tem algum ser humano desse jeito? Tem? Não tem. Nós somos falsos. Nós somos o contrário do verdadeiro. Eu até escrevi um negócio aqui, assim, só um minutinho aí, só para poder... Disse daquilo, presta atenção, o falso disse daquilo que é feito à semelhança do verdadeiro. O falso disse daquilo que é feito imitando o verdadeiro. Certo? O verdadeiro, o Filho de Deus, o legítimo Filho de Deus, o original, somos nós? Não. É fácil de entender, não é difícil de entender. É só ter um pouquinho de paciência e vai ver que não é. Nós não somos o original, não. Nós não somos aquele que Deus criou. É legítimo. Quando você pega uma coisa e fala... Nossa, esse aqui é legítimo. Perfume, aquele perfume legítimo. E aí tem aquele perfume com o mesmo nome, com a mesma caixinha, com o mesmo negócio, etc. Mas não é a mesma coisa. É falso. É falso. O ser humano que existe hoje é verdadeiro? É verdadeiro? É. É ou Eva? Foi esse o homem que Deus criou, Eva? Não foi, olha. Não foi. Então, por isso que todo mundo chegue a essa conclusão, que todo mundo chegue a essa conclusão. Isso é que Paulo estava falando aqui, ó. Aí ele pegou a lei e foi mostrar, sepulcro, não sei o quê, raça vagabunda e tal. Tudo a lei estava dizendo para nós. O que que nós somos? Aí de repente, eu levanto a minha mão, aceito Jesus, e aí eu já sou verdadeiro? Aí eu já sou verdadeiro, gente? Não, você continua sendo a mesma merda. Você continua sendo a mesma porcaria. Aí o que que vai fazer? Aí você começa a reunir, começa a buscar, aí você começa a buscar Deus. E o que que Deus vai fazer então? Ele vai regenerar, ele vai lavar, ele vai passar o sabão, a escova, na medida que você aceita, na medida que você concorda, na medida que você acredita. Porque, por exemplo, se eu sou orgulhoso, mas eu não admito que eu sou orgulhoso, como que ele vai tirar esse pecado de mim? Eu já acho que eu sou certo, verdadeiro. Eu já acho, então não precisa de Deus corrigir nada em mim. Amém, gente? Então, na verdade, o que Paulo estava dizendo era isso. Nós somos isso. E a prova está, é o dia a dia. A prova está, é o dia a dia da gente. É a vida que nós vivemos. É o nosso dia a dia, prova que, o que, que nós somos na realidade. E a obra de Deus começa no dia que você abre a porta do coração e desse orienta. Eu reconheço que só o Senhor é Deus, só o Senhor é verdadeiro. Só o Senhor. E aí eu vou buscar Deus. Feliz vai ser aquele que conseguir deixar de ser falso. Deixar de ser falso. Entendeu, gente? O que que significa? A verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Então, eu sou a verdade. Eu sou o verdadeiro. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu vou, a hora que eu achar a verdade, eu achei também as outras duas coisas. Então, você tem a vida. Tem uma vida falsa e uma vida verdadeira. Essa é... A pessoa, às vezes, chega e fala, nossa, vida boa é essa, vida é isso, vida é aquilo. Tem muitas maneiras de viver. Mas existe uma vida, eu vim para que vocês tenham vida. Uma vida, tem uma vida que você, a gente está procurando. Você acha que casando encontrou a vida? Então, um pouquinho você vai ver que não. Você acha que comprando um apartamento, agora estou feliz, agora estou satisfeito, né? Comprei, dá um pouquinho, você vai ver que não. Não é isso? Você faz uma cirurgia, ajeitando o corpo aí e tal, agora estou feita. Feito besta, porque não está. Dá um pouquinho, não está. Você vai ver que não está. Então, mas tem no meio, e a gente está buscando a vida. E vai indo, e vai indo. Poucos dias aí, certamente, o Cristiano Araújo achava que o pai dele, a família, achava que tinha achado. Não é não? Imaginava. Agora você imagina o sofrimento agora, para arrumar tudo isso. Como é que vai fazer para recuperar a perda? Que desastre. Pronto. E nós estamos procurando a vida. Jesus Cristo achou a vida? Achou. Achou. Que dia? Depois da ressurreição. Pronto. Quando ele saiu do outro lado, ele falou, agora eu estou provando para vocês que eu vivo. Eu vivia. Eu vivia e vocês não acreditavam. E agora eu estou provando para vocês que eu vivo. E eu, isso pode acontecer com você também. Você precisa alcançar aqui a vida. Ainda aqui. Jesus disse, eu vivo e você também vai viver. Quem crê passa da morte para a vida. Eu preciso alcançar essa vida aqui. E a hora que eu ressuscitar, eu vou provar para você que eu vivia. A hora que eu sair do outro lado, eu vou provar para você que eu vivia. Amém? Então, é uma luta, gente. É uma luta, é uma peleja. Olha, é uma luta tão difícil que você não imagina. Por isso que Jesus falou, ó, o caminho é muito estreito, é muito apertado. Não é fácil, não. E aí, se nós ficarmos aí com moleza, com coisa, com muita frescura, nós não vamos achar, não. Vocês concordam? Se nós ficarmos com moleza, nós não vamos chegar, não. Tem que passar sebo na canela, tem que se esforçar, buscar-me-eis e me achareis. Quando você fizer isso com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, você não pode perder tempo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A verdade, ela está longe ainda, Ramiro, de nós. O verdadeiro está longe. E a gente não adianta achar ruim, não. Não adianta assim, não adianta a gente achar ruim, não adianta a gente apelar. Que às vezes quando Deus fala, eu falo, não, vou largar de mão disso, né? Não vou mexer com isso mais não. Todo dia, não, já chega, etc. Eu já creio, eu passei da lei para a graça, já estou na graça. Amém? Está na maior desgraça, isso que está na graça. De maneira que, Paulo, vamos ler de novo. Presta atenção. Por isso que ele falou assim, ó, nós somos melhores do que aqueles lá do passado? Não. Nós não somos melhores do que eles. Nós somos iguais a eles. Iguais a eles. Só que, hoje, com a evolução da ciência, com a tecnologia que tem, com as coisas que... Não é assim? Aumenta a doença, você tem que aumentar o remédio. E foi por isso que Jesus veio. Jesus veio porque já não tinha mais nada para poder fazer. Mas quantos não foram salvos? Quantos não conseguiram entender com a circuncisão? Muitos conseguiram com a circuncisão. Conseguiram. Morreram esperando Jesus. Jesus esperando o Salvador. O Salvador veio, só foi lá e libertou. Mas libertou aquele que já estava lá, como Abraão, Isaac, Jacó. Pessoas que creram. 100%. Com a circuncisão. Obedeciam a Deus com a circuncisão. Agora hoje ninguém não precisa circuncidar, não precisa fazer isso, não precisa fazer nada. E não busca Deus, né? E aí já acha que, não, agora ficou mais fácil? Ficou, pela fé. Eu creio, então está aqui eu, falando aqui, vocês se quiserem ir embora, e não quiser voltar mais nunca, vocês vão. Aí, mas não tem como você não falar aquilo que você acredita. Amém, gente? Eu criei. Por isso, eu falei. Você só fala, Lázaro, aquilo que você crê. Aquilo que você acredita é o que você fala. Você não fala nada. É porque você não acredita em nada. Em nada. A gente fala aquilo que a gente acredita. É bom falar? É. Precisa falar? Precisa. A águia, todas as águias que a carne viu, as águias iam pequenininhas, as pessoas iam crendo e começa a falar. Se você não fala, é porque você não está acreditando em nada, meu irmão. Você está igual, você está sendo levado como boi para o matador, você não está acreditando em nada. Fala, fala, para poder Deus julgar. Fala para poder você ser julgado. Se você falar errado, você conserta, mas fala, fala. O diabo, ele quer fazer, fechar a boca da pessoa, ele quer trancar a pessoa não expressar. E o que está faltando hoje é exatamente isso, faltando falar, fala, para a gente ver o que tem dentro de você. Amém? Vamos ler aqui, capítulo 3 de Romano, mais um pouco. Como? Pois é. Mas primeiro nós precisamos entender bem aqui, essa parte aqui, essa parte, nós precisamos entender bem essa parte. Eu estava falando, você lá na frente está dizendo que você precisa acreditar para alcançar isso. Vamos entender primeiro essa parte aqui? Vamos logo, vamos entender primeiro. Qual o primeiro que eu preciso que você entenda? Primeiro, o que é que nós somos? O que é que nós somos? Nós somos o quê? Falsos. Nós não somos o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Só Jesus, gente. Agora, se eu quero ser verdadeiro, o que, que eu vou fazer? Eu posso ser verdadeiro? Pode. Ele quer que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Ele quer que você deixe de ser falso e seja verdadeiro. Deus, vamos pensar nisso aí. Deus quer que você seja verdadeiro. Mas primeiro, ele precisa convencer você de que você é falso. O que é falso, Elma? Eu vou ler para vocês o que é falso. Aqui, ó. Fingido, mentiroso, enganoso, desleal, traidor, errado, inútil, vagabundo. Isso aqui é falso. Tem alguém que não é fingido? Você já conheceu alguém que não é fingido? Você já conheceu alguma pessoa que não é mentirosa? Que não engana? Que não é enganoso? Que não engana? Você já conheceu alguém? Tem alguém que engana a gente mesmo. É. Fingido. Falso. Ruim. Meu Deus. Eu não. Depois falou, maldito o homem que confia no homem. Por quê? Por causa disso. Tudo que é natural é diabólico. É falso. Não é verdadeiro, é falso. É contrário, falso, é contrário, inimigo do verdadeiro. O verdadeiro, só Deus é verdadeiro. Só Jesus é verdadeiro. Agora, Silvio, a gente, de repente, a gente acha que já é bom, Silvio. A gente acha que já é verdadeiro, a gente acha que não tem esses defeitos. A gente pensa que não tem esses defeitos. Aí o que, que Deus faz? Por causa da misericórdia, do amor que Deus tem por nós, ele vai arrumar um jeito de mostrar para o Luiz que o Luiz tem um defeito. Ele vai, ira, por exemplo, ira. Eu sou manso, eu sou humilde, né? Aí, Deus arruma um jeito de provar para você que você não é. Que você ainda é cobra, que você ainda é serpente, que você ainda é. Ele arruma um jeito de mostrar para você que você não tem isso. E precisa ter. E como você quer Deus, você vai, curva a sua cabeça e fala, Senhor, o Senhor tem razão. Foi isso que Paulo viu. Foi isso que Paulo viu. Ele buscando a Deus, o que ele descobriu? Ele descobriu que ele, Paulo, era falso. Ele, Paulo, era falso. Eu sempre digo isso. Para nós encontrarmos Deus, nós temos que admitir, primeiro, quem nós somos. quem nós somos. Em mim não há bem nenhum. Eu sou realmente isso e eu preciso de Deus. Eu tenho que admitir que eu preciso de Deus. Aí eu vou buscar Deus. Se você tiver a hipocrisia, o que que era o problema da hipocrisia? O povo não precisava de Deus. Todo mundo já estava, chamava as pessoas de pecadora, chamava os outros de, discriminava, falava, não, pecadora é ela, vocês é que são pecadores. Ela não podia nem comer junto, não podia nem sentar junto com o outro, não. Não misturava. O hipócrita, ele não misturava com o pecador, não. Então ele não se considerava santo? Ele não se considerava justo? Ele não se considerava melhor do que os outros? Ele não se considerava melhor do que os outros? Aí de repente você vê aí pessoas chamando o outro de cachaceiro, chamando o outro de mentiroso, chamando o outro de errado. E sendo às vezes mais errado. Então Jesus falou, não julga. Porque você não tem o direito de julgar. Por que que você não pode julgar? Porque aquilo que você julga, você faz a mesma coisa. Quando não faz, pior. Bom, gente, você quer Deus? Busca Deus. Você quer conhecer a verdade? Busque. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você achar o caminho, você achou a verdade, achou a vida. Se você buscou a vida, você achou. Vai por aí. Procure saber quem é Jesus Cristo. Quem foi Jesus. Conversa com Jesus. Ele está no meio de nós. Vivo. Venceu. Ele venceu o que nós precisamos vencer. Ele venceu o que nós precisamos vencer. Eu venci. Você vai vencer também. Às vezes a gente pensa que não precisa vencer, que ele já venceu por nós. Não. Ele não venceu por nós, não. Ele veio, inaugurou o caminho, abriu o caminho, venceu, libertou você. Realmente libertou você. E agora falou para você o quê? Se você quiser, vem. Você, eu te dou tudo. Eu te dou tudo o que você precisa. Aí você fica fazendo com o doce. Aqui, e não parte para cima. E aí a gente aqui fica aqui com coisa aqui na beirada do negócio. Não, eu te dou tudo. O que você precisar, você fala comigo. Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à salvação. Está escrito lá. E é isso que está faltando. Vontade. Isso que está faltando. Querer realmente. Vontade, regaçar as mangas e partir. Muita gente, porque um deita e o outro vê o outro deitado e deita também. Um frouxa e o outro vê o outro. Fala, não, deita, eu não vou não. Isso é que é o problema. O santo, o justo, cada vez mais. Eu acho que nós ainda não chegamos. Ninguém chegou ainda não, gente. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós não chegamos não. Amém, gente? Enquanto eu estiver nesse corpo, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o engano, o diabo, ele vai estar ele não vai desistir de mim, não. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu ainda estou sujeito. Amém ou não? Então falta isso. Vamos ler 3 de novo? Vamos ler? Eu não estou bravo, não. Amém, gente? Não estou bravo. Estou divino. Mas na realidade não estou bravo. Eu estou incentivando você. Você quer ver? Vamos correr, ué. Vamos caminhar. É um perigo, Erickson. Vocês concordam que é um perigo? Então vamos lá. Pode ser do 1.
Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas.
Então, as mensagens de Deus vêm lá de trás. Quando a pessoa podia ser salva apenas com a circuncisão? A pessoa podia ser salva com uma palavra de Deus. Por exemplo, quer ver? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto. Enquanto não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, éramos perfeitos. Foi criado por Deus e tudo que é criado por Deus é perfeito. Tudo que é criado por Deus é perfeito. A água, né, enquanto ela não tem impureza, ela é perfeita. As coisas são... Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você não comer da árvore do conhecimento do mal, você... E o homem, ele continua perfeito. Porque foi criado por Deus. E Deus viu que era bom. Então o homem não tinha defeito. Ele era perfeito. Ele era verdadeiro. Era o original. Era o original, você pegava, era o original. Bastou um mandamento, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Obedeceu a Deus, não obedeceu? Então, continuou, perfeito. Aí vem, desobedece e entrou primeiro. Aí foi necessário criar mais. Foi necessário criar mais. Né? E aí foi criando. Mais coisa para combater o quê? Foi criando mais regras, mais leis para combater o quê? O diabo. Combater o pecado. Combater o pecado é combater o diabo. Foi criando mais leis para poder combater o pecado. Não faz isso, né? Casa com a mulher só, não sei o quê. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não andeis ansiosos, não faz isso. Não cobiça a mulher do outro. Foi criando para poder combater o pecado. Circuncida, aí pronto. A circuncisão, apresenta no 8º dia, e etc. Cada coisa dessa... A pessoa se sentia fortalecida. Não, eu estou circuncidado. Pronto, eu estou circuncidado. Eu não posso fazer isso porque eu sou circuncidado. Eu não faço assim porque eu sou circuncidado. Eu não sei o quê porque eu sou circuncidado. Eu pertenço a Deus. E etc. Segurou muito tempo? Segurou. Depois, passou um tempo, as pessoas circuncidadas e rumando o pau. E circuncidado e não queria saber. Pecando de todo jeito. Então a circuncisão não estava valendo mais. Não estava valendo mais. Apresentar no templo não estava valendo mais. Amém, gente? Ó, então, ó, teve que arrochar. Chegando ao ponto do verbo se fazer carne, habitar no meio de nós, o próprio Deus. Então não tem como sair dele. Então ele falou, agora é o seguinte, quem crê em mim será salvo. Quem não crê, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem crê em mim, então agora você precisa crer nele. E para crer nele, você precisa... Como é que você vai crer numa coisa que você não conhece? Como que você vai crer numa coisa que você nunca viu? Amém? Você acredita no quê? Acredita no quê? No que eu estou falando? Você acredita no que o outro falou? Você acredita no... Então, para crer, é preciso que haja... alguma coisa. Paulo falou, como crer? Como crer? Se não tem quem, fala. Fala. Ou você fala, ou eu acredito ou não. Eu vou dizer, Érico, não acredito no que você fala. Como eu estou falando aqui, vocês podem acreditar ou não. Eu estou falando. Agora, se você acredita em mim, você vai fazer o quê? Você vai dar um jeito de ver. Onde você encontrou isso? Por que você encontrou? Que jeito que foi? Não foi? Etc. Ah, pega o livro. Vai atrás. Presta atenção. Um dia eu comecei a ouvir e acreditar. Eu comecei a ouvir. Ora eu acreditava, ora eu duvidava. Ora eu acreditava, ora eu não acreditava. Então eu fui... cavucar, eu fui procurar, eu fui saber. E nós incentivamos a igreja aqui a buscar. Nós incentivamos a igreja a buscar. Dá o microfone para um, dá o microfone para outro, pergunta. Aí a pessoa fala. Tem o direito de falar. Ah, você, mas é só você que prega aqui. Não, não é só eu não. Quem quer pregar hoje de noite aqui? Quem? Quem quer? Pode? Amém, Wendel? Aguenta. Tem que a pessoa que for falar ali tem que aguentar a igreja. Se a igreja sair e ir embora, você não acha ruim, não. Mas quem quiser, tem o direito? Tem, mano. Não é só eu que falo. Ontem nós falamos aqui, ó. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ele vai tirar as ovelhas dele do meio do mundo, gente. Do meio do... Ele vai tirar o povo dele. Ele vai tirar no meio da bagunça. As minhas... E a voz de Deus está aqui, ecoando aqui no mundo. Ele está tirando o povo dele daqui. Amém? O que atrapalha a gente buscar Deus? O que atrapalha a gente buscar Deus? Vitor? Nada. A mulher... Ele apontou para Marcela. Se a Marcela atrapalha. O que mais, Marcela? Marcela, o que atrapalha você buscar Deus? O Vitor, né? Quem atrapalhou? Toninho? Hã? Eu vou dizer para você o que atrapalha. Mulher, em primeiro lugar. Para o homem. Em primeiro lugar, a mulher. E para a mulher? O homem. Segundo, filho. Amizade. Dinheiro. Riqueza. Como? Ajuda, ajuda a empurrar a gente no inferno. Dinheiro. O que mais? O que mais atrapalha? Tudo. 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 Tudo atrapalha. Tudo atrapalha. Pode falar, meu. Hã? Aqui, ó. Pera aí. Ramiro tá falando aqui. Microfone do Ramiro. Peraí.
Uma coisa que muito atrapalha e Jesus viu lá no comecinho, né, é a hipocrisia. É. Lá. E ele falou assim que, então aqui eu entendi isso, eu sou falso, não adianta, eu tenho que lutar contra a minha falsidade, não adianta, eu não sou original.
Exato.
É uma besteira minha, é uma incredulidade, é uma ignorância minha, eu falo, não, eu sou verdadeiro, e não sendo.
É.
Eu vou ser falso contra mim mesmo, o que adianta, não, eu sou santo, chega lá e pro inferno, o santo.
Pois é.
Não adianta, eu tenho que reconhecer isso.
É uma ilusão, engano. Engano, ilusão. A maior ilusão, o maior engano é você pensar que você já está pronto. É isso aí que o Ramiro está falando. Não é, Ramiro? Então Deus falou, vai e abre os olhos. Abre os olhos, abre os olhos. Abrir os olhos, a primeira coisa é mostrar isso, porque a gente fica assim, questionando. Ah, mas existe assim. E para não sei o quê. E para papai e tal. Mas por que não faz assim? Mas por que não faz assado? Vai para papá. Mas outro dia falou isso. Outro dia falou aquilo. E nesse negócio, vai só gastando tempo, só perdendo tempo. Não é isso? Foi, eles peitaram. Isso e outra coisa, gente. Não é defeito, falta de falar, não. Porque Jesus Cristo, o próprio Deus, falando, vocês viram a dificuldade que ele teve. As pessoas não acreditavam nele, Ramiro. Ele estava ali mostrando, fazendo sinais, maravilhas, postando, tirando morto, mandando morto levantar. E mesmo assim ainda não cria nele. E a gente aqui que não faz nada, como é que vai crer? Jesus, ele mandando o morto levantar na frente das pessoas, e as pessoas não creram nele. O que ele estava ali falando? Ele estava exatamente falando o que nós estamos falando aqui. Amém? Eu sou o caminho. Então, ó, no meio de vocês, o maior é o que serve. No reino de Deus, no meio de vocês, o maior é servido. No meio de nós, o maior é servido, o maior é, no meio de vocês, no meio de vocês que estava referindo o mundo, o maior é servido. Governador é servido, prefeito é servido, os grandes são servidos, os reis que ficam por cima. Tá. E aí Jesus veio fazendo o contrário. Lavando ali os pés das pessoas, servindo, botava as pessoas na mesa e ele ia servir. Gente, ele inverteu tudo, ele inverteu tudo. Agora, para a gente adquirir aquela natureza, para nós adquirirmos, aquele caráter, né? Fala, tomei só. Tenha falando aí, pode falar.
Não, amém. Explicou certinho. Eu, assim, que eu deparei foi com isso. Aí eu vi, assim, isso em mim. Ó, amigo. Você pode buscar qualquer outra coisa, mas você é falso.
Isso.
Se você não trocar, porque Jesus falou que eu tenho que nascer de novo. Se eu não trocar as peças minhas por peça original,
é.
Se eu não começar, que é uma substituição de valores, se eu não começar a substituir por coisa boa na minha, eu vou ser falso. Não adianta.
Ramiro falou uma coisa interessante, ó. Tem que substituir os valores. Regenerar, fazer de novo, tá bem? Tem que tirar o falso e colocar o verdadeiro. Aí vem o verdadeiro amor, né? A verdadeira amizade, o verdadeiro companheiro. O verdadeiro amigo. Já não vos chamo servos, e sim amigos, tal, etc. Demorou muito para ele considerar as pessoas amigas. Né? A gente, quando a gente casa com a pessoa, quando você casou, você nunca imaginava que estivesse casando com uma pessoa que não era, que era falsa. Quando você se casou, estou falando das pessoas aí que separam, igual o Fábio Júnior, só falou 7 vezes, até hoje não achou, né?
Tentando.
O verdadeiro. A verdadeira, está tentando, né? Mas quando você casa com a pessoa, você imagina que ela seja falsa? Não. Tanto é que você se entrega de corpo e alma. Amém? Você deita e dorme, confia de todo o coração. Não é isso? Você pensa, você nunca imagina que a pessoa seja falsa. Às vezes vai 10 anos, vai 20 anos. Vai até mais. Pouco tempo lá em Goianésia, um velho lá de 70 e tantos anos matou a velha. Matou a velha. Setenta e tantos anos. É como o Ramiro está dizendo aqui, ó. Fala de novo, Ramiro. Fala de novo.
É como a gente lê quando tá com os olhos tapados, é difícil. Aí depois que abre os olhos, né, fica... Aí Deus está falou, vocês viram que a circuncisão não resolveu. Se tivesse resolvido, estava todos homens bons na terra, não tinha mal.
É,
então, batismo, isso, você não adianta. Não adianta. Se não for uma nova criatura, se você não mudar, não adianta. Então,
valeu até ali, né, Ramiro? Valeu até ali.
Mas Jesus é o verdadeiro. É. O senhor falou, a sombra é sombra. Jesus é o verdadeiro, então, amém.
Belo Silda, que coisa, que coisa. E como o homem é falso. Como é falso. O que é falso, Edilson? Falso? que não é verdadeiro. É uma réplica, né? Uma réplica. Parece. Tá assim, ó. Assim como nós trouxemos a imagem do falso, nós vamos também trazer a imagem do verdadeiro. Então, quando nós ressuscitarmos, assim como nós trouxemos a imagem do falso, quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter a mesma imagem, ou seja, a imagem do verdadeiro. E Deus fala para a gente assim, ó, aguenta firme, porque perto está a sua redenção. Aguenta firme, luta, peleja, sofre o dano, sofre a injustiça, anda a segunda milha, segura, meu filho, porque perto está a sua redenção. Então nós ainda não alcançamos a redenção. Redenção do corpo. Eu ainda trago a imagem do natural. Do natural, do falso. Fica difícil as pessoas acreditarem em mim. Porque eu ainda trago a imagem do falso. Então quem conheceu o Edilson 20 anos atrás, fala, como é que vai acreditar no Edilson hoje? É a mesma figura, né? Com algum acabamento, alguma coisa assim, então, né? Mas é a mesma figura. E como que a pessoa... Aí o Edilson fala hoje, a pessoa não acredita. Não, você te conhece, Edilson. Eu te conheço. É não? Quantas pessoas não falaram para mim assim? Eu te conheço. Você não é o Ramiro? O Ramiro. É difícil para a pessoa acreditar em nós. Por quê? Ele nos julga pela aparência. Ele nos julga pela aparência. Pela imagem do falso. Ele não acredita que você seja verdadeiro. Hoje. O verdadeiro homem está dentro de você. Amém, Senhor? Tudo. Pois é, então, é por isso que Jesus disse, né, o quê? Que é, quem não deixar, pai, mãe, etc. tal. Por quê? Porque cada um, você não vai entrar você com a esposa amarrada em você. Ou não vai entrar também a esposa amarrada com a esposa. Cada um vai, né, em particular... Exatamente. É. E aí a gente, às vezes, fica esperando, né? A gente fica um esperando pelo outro. É, fica assim, um achando que, não, é, o meu pai busca Deus, o meu pai tem Deus, eu não preciso de buscar. Precisa, na verdade precisa, todo mundo precisa. Mesmo, suas considerações. Cita. Larinha.
Eu achei esse discurso maravilhoso. Ele só nos impulsiona a buscar mais, a ser melhor. O entendimento é que nos ajuda, né? esse entendimento que Deus trouxe hoje para nós mostrou a nossa
pode falar.
O entendimento que Deus trouxe para nós hoje mostrou a nossa situação. E a gente concorda. E a partir disso, fica mais fácil de Deus entrar em nós e nos ajudar. Porque enquanto eu estou sendo falsa com Deus, eu não permito Ele me ajudar a ficar livre da falsidade. Então, eu achei esse discurso maravilhoso.
Amém. Para te ajudar aí, né? Fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. A humildade é uma arma poderosa contra o diabo. A humildade. A humildade é uma arma poderosa contra o diabo. Amém? O contrário da humildade, a arrogância, a soberba, a prepotência, o achar que é uma arma para o diabo, é uma arma na mão do diabo, o achar que é. Então, humildade, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Eu preciso de Deus. Eu quero ouvir, quero sentar na frente, eu quero saber. Amém? Espera chegar a minha hora, espera chegar meu dia. Humildade. Se nós não tivermos, dificilmente, a arrogância, a soberba, a prepotência, essa coisa, dificilmente vai permitir você chegar até Deus. Amém, gente? Deus falou com você? Falou? Resumindo tudo, você olha, se quer Deus, busque a Deus logo, meu irmão. Passa sebo na canela para poder caminhar. Não estriba, não confia nos seus próprios entendimento, não. Amém? Jesus Cristo fez orações e súplicas. Jesus Cristo fez orações e súplicas. Humildade. Não queira saber o sexo do anjo. Ó, chega lá, você vai saber. Às vezes a gente quer saber antes. Já pensando lá, não, como aqueles outros, Senhor, aquelas perguntas que fizeram para Jesus, Senhor, fulano casou com ciclano, depois largou, casou com outro, não teve filho, largou com outro, tá? Quando morrer, quando chegar lá, vai para o inferno, não? Tem tanta coisa para você fazer, meu Deus, ficar querendo saber. Né? Pensa assim, não, eu vou pôr a mão no enfermo, o enfermo vai ser curado. Então, na hora que você estiver pondo a mão no morto, e o morto está levantando, como Jesus fala, se você não crê em mim, crê nas obras. Eu não posso obrigar vocês, eu não estou mostrando nada para vocês. Então, acho que vocês estão muito bom em me ouvir. Por isso vocês não fazem nada, mas escuta, né? Escuta. Não, faz, né? Eu estou brincando. Faz mesmo. Amém. Se não fosse, não estava aqui até hoje, né, humilde? Firme igual sabão na pedra. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Pensa no que foi falado. Pensa no que foi falado. Conversa com Deus. Senhor, é difícil. Mas onde iremos? Onde iremos? Onde nós vamos ouvir o que nós estamos ouvindo? Está difícil. Mas onde é que nós vamos? Né, Erickson? Onde nós iremos ouvir o que nós estamos ouvindo? Né? Se nós não estamos ouvindo em lugar nenhum, vamos ouvir o que Deus está falando conosco aqui, por mais difícil que seja. Não é melhor a gente ouvir aquilo que nos convence? Ouvir aquilo que realmente nos convence de verdade? Que nos faz nós reconhecermos? É verdade. O homem verdadeiro foi Jesus. E ele provou isso. Primeira João, capítulo 5. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele nos tem dado entendimento. Se nós quisermos o verdadeiro, ele está aí. Eis que estou à tua porta. Eis que estou à tua porta. Estou à porta, bato, querendo entrar, querendo habitar em nós, querendo nos ajudar. Ajuda-nos, Senhor Deus, realmente a ter esse entendimento e a humildade e a fé. Aumenta a nossa fé, nosso desejo de te buscar, querer. Ajuda-nos, Jesus. Se alguma coisa, alguma vaidade, alguma coisa nos tem impedido, né, tem dificultado, perdoa-nos. Tem realmente somos tudo isso que as Escrituras falam de nós. Queremos ser justos, queremos ser verdadeiros. Queremos ser, ó Deus, honestos, amados, misericordiosos. Mas sentimos muita dificuldade. Sentimos muita dificuldade. Mas o Senhor nos tem dado tudo. Nos tem dado fé. Primeiro, para acreditarmos na sua ajuda, na misericórdia do Senhor. Entender, principalmente, que nós precisamos de Ti. Sem o Senhor, sem o Senhor, nós não vamos conseguir ser isso, não. Mas o Senhor é poderoso para nos ajudar, para nos dar essa humildade que nós precisamos. Dizer, Senhor Jesus, dá-nos, Senhor Deus, beber dessa água que o Senhor bebeu, tomar desse cálice que o Senhor tomou. Conhecer esse Deus que o Senhor conheceu. Escutar. Ouvir o Senhor. Estar aos teus pés. É uma humildade, uma humilhação necessária, mas que nos exalta. Pode ser para o mundo humilhação, mas para nós é uma honra poder estar aos teus pés. Em nome de Jesus.
Posso me esforçar, insistir em caminhar. corações. É assumir o meu amor por ti, Jesus. Ainda posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, minhas mãos cansadas, virar os meus pés e voltar, Jesus, a ti, e voltar, Senhor, ao meu Senhor. Ainda posso me esforçar, ainda posso me esforçar. Ainda posso me esforçar, ainda posso me esforçar, insistir, insistir em levantar minhas mãos cansadas, minhas mãos cansadas, limpar os meus pés e voltar, Jesus,
a ti.
Meu Senhor,
amém.
E voltar a ti.
Saberá que eu sou o Senhor, né? Já dizia o profeta Isaías: saberá que eu sou o Senhor, e que os que creem em mim, os que acreditarem em mim, não serão confundidos. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Irá lembrar as minhas